esclarecer este ponto com o Sr. Secretário de Estado desta proposta de lei, que era a proposta do CDS. A proposta do CDS leva esta preocupação ao extremo, ao instituir uma justiça privada para quem pode, porque é isso que se faz quando se cria mecanismos conciliatórios privados para grandes contribuintes, retirando do âmbito público e do âmbito da AT a litigância face a grandes processos. E nós somos contra este tipo de mecanismos e de tribunais privados quando se tratam de questões fiscais, como somos contra quando se trata de quaisquer outras questões, inclusive de questões de comércio e de outra litigância, já aqui discutida várias vezes. Mas isto também nos levanta dúvidas quanto aos mecanismos de conciliação antes dos procedimentos inspectivos. Ou seja, e o Sr. Secretário de Estado dirá se faz ou não faz sentido esta preocupação. A regularização voluntária deve ser um objetivo da autoridade tributária. A conciliação deve ser um objetivo da autoridade tributária e evita anos e anos em tribunais em que a autoridade tributária pode até perder esses casos. Mas a regularização voluntária e a conciliação não podem impedir nem podem prevalecer sobre julgamento de crimes tributários. O que é que eu quero dizer com isto? Operação Furacão foi um caso generalizado de fraude fiscal, de crime fiscal, que deveria ser julgado como tal. Quando vamos ver os resultados da Operação Furacão, a verdade é que não houve condenados, porque os processos foram todos resolvidos em conciliações com recuperação parcial dos montantes da fuga aos impostos. E por isso, recuperação de valores que não foram pagos, sim, conciliação sempre possível, mas também é preciso haver condenações quando os crimes o justificam. E é esta a nossa preocupação e um equilíbrio entre a eficácia da autoridade tributária, mas justiça, por outro ponto de vista, quando se tratam de grandes contribuintes e de grandes crimes fiscais.
Para encerrar o debate, tem a palavra ao Governo, através do Sr. Secretário de Estado Adjunto dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. e Srs. Deputados, pelas várias questões que colocaram e, em primeiro lugar, penso que é positivo que estejamos todos de acordo relativamente a esta iniciativa legislativa, aos seus propósitos, à aceitação de princípio relativamente às respostas que aqui damos e, por isso, na especialidade, seguramente teremos tempo para detalhar vários temas. Eu gostaria de começar pela última questão que a Sra. Deputada Mariana Mortágua aqui colocou e que me parece muitíssimo pertinente. Nós não podemos confundir aquilo que são mecanismos de conciliação e de facilitação do cumprimento voluntário das obrigações com aquilo que será desresponsabilização por práticas que são práticas criminais. E isso é perfeitamente separado, ou seja, o que nós estamos aqui a fazer quando há operações como a que a Sra. Deputada frisou, são operações do âmbito criminal cuja direção pertence ao Ministério Público. O que aqui estamos a propor, no mecanismo conciliatório, é que durante os processos inspectivos, qualquer processo inspectivo, antes de ser notificado ou depois de ser notificado o relatório para a audiência prévia, que o contribuinte, se quiser, possa solicitar uma reunião com a autoridade tributária para que possam fazer uma ata com as infrações que aceitam e, em função dessas infrações que aceitam, têm uma redução de coima e há um comprometimento de não haver litigância para o futuro. Penso que isso é positivo. Agora, já que estamos a falar exatamente da questão da autoridade tributária enquanto autoridade de polícia criminal, o Sr. Deputado Duarte Alves colocou uma questão, que é uma questão importante, mas a nossa alteração ao artigo 40 do Regite não faz nenhuma alteração relativamente às competências, nem podia fazer aquilo que são as competências da Lei de Organização de Investigação Criminal. Sempre que há um inquérito aberto, a direção cabe ao Ministério Público. Aquilo que nós aqui especificamos é quem é que na autoridade tributária é o órgão de polícia criminal, dizendo e responsabilizando desde logo a hierarquia. E isto decorre de algo que aconteceu há cerca de um ano e pouco. Os senhores deputados na altura falaram muito e nunca mais se falou, mas sobre a eventual existência de equipas de investigação criminal clandestinas na AT. Isso não existe. Mas aquilo que nós chegámos à conclusão é que era necessário criar mecanismos de equilíbrios de poderes e que isso significaria que era importante que a entidade de polícia criminal também pudessem ser centralizadas e que, sem prejuízo, poderem depois fazer a delegação para haver um maior controle daquilo que são as atividades neste âmbito. Permitam-me também, senhoras e senhores deputados, dizer o seguinte. Senhora deputada Cecília Meireles, a senhora deputada coloca bem a questão, sendo uma excelente jurista, que teve a dúvida sobre se as três condições em que a autoridade tributária é obrigada pela lei são cumulativas ou não. Não são cumulativas. Penso que se em certa especialidade quisermos colocar o ou, penso que isso clarificará, porque a intenção do Governo é que seja muito claro as circunstâncias em que, sendo havendo decisões ou de uniformização de jurisprudência ou decisões reiteradas de tribunais superiores, que nessas circunstâncias a autoridade tributária possa adaptar a sua atuação. Termino, se me permite, Sr. Presidente, com duas notas finais. A primeira, relativamente à intervenção da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, para lhe dizer o seguinte, Sra. Deputada. Muitas vezes, essas notificações de que fala, eu acho que nós também não podemos ser injustos na forma como julgamos os milhares de trabalhadores da AT que todos os dias dão o seu melhor ao serviço do país. Muitas dessas notificações de dívidas que a senhora deputada diz que se desconhecem são dívidas respeitantes, são dívidas não fiscais que entram no processo de execução fiscal. Por isso nós temos, desde o último orçamento, que a senhora deputada também aprovou, temos uma norma em que estamos a trabalhar de retirada das coimas, das contraordenações rodoviárias, do processo de execução fiscal. E muitas vezes essas dívidas são dívidas que não foram notificadas pelas entidades competentes ao contribuinte e que depois a primeira vez que toma conhecimento e tem notícia dessa dívida é por via de uma notificação da autoridade tributária porque entraram no processo de execução fiscal. Termino, Sr. Presidente, com uma menção...
Peço conclua, Sr. Secretário de Estado.
Com uma menção à intervenção do Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo. Eu respeito a iniciativa e não tenho a iniciativa do Iniciativa Liberal e não tenho dúvidas de que quererão seguramente ir ao encontro daquilo que são os anseios dos contribuintes. Mas, ó Sr. Deputado, um Estado forte é um Estado tolerante, mas é um Estado que atua. Eu acho que a soberania do indivíduo não se sobrepõe sobre o Estado, porque a soberania reside no povo, Sr. Deputado. É isso que diz a nossa Constituição da República Portuguesa. E isso é muito importante. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Aproveito para cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e os restantes membros do Governo. E concluímos o ponto 3. Vamos passar ao ponto 4. Proposta de Lei número 44/14 do Governo, que transpõe a Diretiva da UE 2018/1808 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de novembro de 2018, respeitando a oferta de serviços de comunicação social audiovisual. E para apresentar, introduzir o assunto, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado de Cinema, Audiovisual e Média, Nuno Artur Silva, a quem também cumprimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Para a transposição da Diretiva da União Europeia 2018-1808, que alterou a Diretiva Serviços de Comunicação Social Audiovisual, propomos que se alterem a Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a pedido, bem como a Lei do Cinema, adotando-se as seguintes prioridades. A promoção da produção e difusão de obras portuguesas. O aprofundamento da equidade concorrencial entre os vários tipos de serviços, isto é, por um lado, entre os serviços de programas televisivos e, por outro, os serviços audiovisuais a pedido, também conhecidos como video on demand, bem como entre os operadores nacionais e os estrangeiros, cujos serviços são oferecidos ao público situado em território português. Também a melhoria das condições de financiamento dos serviços televisivos nacionais, o aumento dos níveis de proteção dos menores e dos consumidores, o reforço da acessibilidade das pessoas com deficiência e demais pessoas com necessidades especiais aos serviços de comunicação social audiovisual. Também o incremento das competências de literacia mediática e, por fim, a prevenção do discurso do ódio, do incitamento à violência e do terrorismo. Para a promoção da produção e difusão de obras portuguesas, propomos que se passem a aplicar aos serviços a pedido obrigações de investimento similares às que impendem sobre os serviços de programas televisivos, vulgo os canais de televisão. Propomos que os serviços televisivos e a pedido, situados sob a jurisdição de outros Estados, passem a ter, relativamente às receitas que obtêm em Portugal, obrigações iguais às dos serviços situados em território nacional. Propomos também que, pela publicidade dirigida às audiências situadas em Portugal, que seja difundida nos serviços audiovisuais a pedido, independentemente do Estado que sobre eles tem jurisdição, seja devida a taxa de exibição prevista no artigo 10º da Lei do Cinema. Na senda do previsto na diretiva, tais obrigações não se aplicam a serviços com baixas receitas ou baixa audiência. Por outro lado, as obrigações de investimento são progressivas em função do volume de receitas. Acresce que se permite aos operadores que escolham se querem que as suas contribuições tenham por base a receita propriamente dita, o número de assinantes ou uma taxa fixa em função do escalão de receitas em que se inserem. A isenção, a abordagem progressiva e a flexibilidade que se proporciona aos operadores para escolherem a base de cálculo das respectivas contribuições são importantes para não criar barreiras à inovação e à entrada de novos operadores. Com este conjunto de medidas, consegue-se um aumento relevante do financiamento para a produção de obras nacionais, ao mesmo tempo que se criam condições para um mercado dinâmico e apelativo para os consumidores. Estas inovações são também importantes para se aprofundar a equidade concorrencial entre os vários tipos de serviços, isto é, por um lado os serviços televisivos e, por outro, os serviços a pedido, bem também como entre os operadores nacionais e os operadores estrangeiros. Com este objetivo em vista, também se propõe a flexibilização das regras que regem os limites quantitativos à emissão de publicidade televisiva, bem como das normas respeitantes à colocação de produto. Esta flexibilização coloca os operadores televisivos nacionais num plano de maior equidade concorrencial com os operadores de serviços a pedidos e com os operadores estrangeiros, já em Portugal, aumentando a sua capacidade para se financiarem. Uma das novidades mais significativas da diretiva que propomos seja transposta para a ordem jurídica nacional consiste na sujeição das plataformas de partilha de vídeo a um conjunto de regras que visam a proteção de valores fundamentais, como a não discriminação, a prevenção do discurso do ódio, bem como a proteção dos menores e dos consumidores. Pode parecer um passo modesto, mas é um ressalto relevante, pois significa que uma atividade com fortíssimo impacto social, que estava em grande medida isenta de regulamentação, passa a ter de cumprir as regras mais essenciais do nosso sistema jurídico e, sempre que estiverem sob a jurisdição do Estado português, passam a estar sob fiscalização da ERC, além, é claro, das autoridades policiais e judiciais. Para concluir, quero sublinhar que na proposta de transposição que ora apresentamos, aproveitamos o novo quadro normativo europeu para maximizar as oportunidades de financiamento do setor audiovisual e do cinema nacional nas suas várias componentes, ao mesmo tempo que reforçamos a defesa dos valores fundamentais dos menores e dos consumidores naquilo que no tempo presente é mais relevante. Esta é uma peça de uma estratégia bastante mais abrangente, que permitirá construir um setor audiovisual economicamente mais vigoroso, criando empregos qualificados e também sendo culturalmente mais relevante. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. Discutimos aqui esta proposta de Lei 44, que resulta da transposição para o Ordenamento Jurídico Nacional da Diretiva 2018 sobre Serviços de Comunicação Social e Audiovisual. E a primeira nota que eu tenho que fazer é formal e tem que ver com prazos e processos. É uma diretiva de finais de 2018 e é difícil perceber por que razão o Governo deixa para a 25ª hora a apresentação desta PPL, porque a consequência é que o Parlamento não tem tempo para fazer o seu trabalho devidamente, para apreciar uma matéria que é complexa, que tem que ser sujeita à consulta pública, que acaba por ter que ser encurtada para o seu prazo mínimo e que vai ser difícil realizar audições presenciais nos termos que teriam interesse para bons contributos. Bem sei que só há dois países, não me falha a memória, que fizeram já a transposição, a Áustria e Luxemburgo, mas isso em nada ajuda ao processo em Portugal.